Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao nosso Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e hoje o nosso tema é lindo, é poético, é tudo que a gente ama e se chama Dia das Mães. E eu queria dizer sobre esse tema que amo, não sou, mas amo muito esse tema, vocês sabem, porque eu basicamente vivo para falar sobre a minha mãe dentro desse podcast. Beijo, mãe! E ao meu lado está ele, o muso divônico, o recém-feito aniversário, aquela pessoa que dá brilho, glamour e poder para este podcast, Logan.
Olá, pessoal, sou eu mesmo, Logan, divo, divindade amazônica, direto de Manaus para Curitiba, infelizmente, mas é o que a gente tem. E no Dia das Mães, beijo, minha sogra. A gente não se vê desde Natal de 2019, faz tanto tempo que eu precisei lembrar.
É triste. E hoje temos uma presença ilustre, glamurosa, divônica, poderosa neste podcast, que é a nossa rainha Sandy. Por favor, te apresenta para a nossa comunidade pitaqueira.
Olá, pessoal. Eu sou Sandy, sou de Maceió, Alagoas, Nordeste, bem longinho de vocês. Sou doutorando em Física e sou mamãe da Alice.
Ai, gente, vocês ouviram? Ela é doutorando em Física, entendeu? Vocês acham que o quê? O nível dos participantes desse podcast é alto, é high level, entendeu? Sandy, tu disse que tu tens uma filha. Qual a idade da tua filha?
Alice tá com 9 anos. Já faz 10.
Gente, vocês não estão vendo aqui, mas Sandy apresenta ter 19 anos. Eu achei que a menina dela tinha 9 meses. Óbvio que ela não podia ter 19 anos porque ela está no doutorado, mas eu achei que estava próximo do 19 anos. Aí a menina tem 9 anos, eu fiquei, não dá, não conta.
Pera, sou de humanas, mas essa conta eu sei fazer.
É, eu, não, essa eu sou capaz, assim, não são muitas, mas essa eu sou capaz. Gente, mulher, que é essa cara? Me conta teus segredos aí. É a física, né? Me conta.
É a melanina, amor.
Ah, a cara. Humilha, amor. Embora. Beijo. Humilha. A melanina não, que não tenho, né? Deixei lá no útero da minha mãe. Ficou falando com ela. Não, arrasou. Muito bom. Conta pra gente, pros nossos ouvintes e ouvintas, a tua história, Sandy. Como mãe, como doutoranda em física. Eu quero saber um pouquinho de ti, conta.
Eita, mulher, dá não, né, pra contar assim. Vou ter que passar uns 3 dias, né, aqui. Mas assim, vou tentar aí fazer um resumo, uma apunhada aí das coisas. Eu comecei a gostar da física já no ensino médio. Eu era apaixonada pela matemática antes disso. Eu queria ser professora de matemática. Mas aí eu conheci a física e a matemática, desculpa.
Gente, chocada.
Entreguei meu coração a outra. E aí, né, nesse mesmo período, eu fazia técnico em química, que eram os antigos CEFETs, né? Uhum. Que hoje são IEFs. E ainda tinha esse trio aí amoroso, né? Que era a matemática, a química e a física. Só maravilha, só. E ficava naquela, ah, mas você queria matemática, você tá fazendo técnico em química, e vai deixar todas pra ir pra física. Enfim, mas aí segui, né? Meu coração e fui pra física. E quando eu cheguei na física, nossa, eu lembro que assim, pra mim era um sonho, sabe? Primeiro era um sonho fazer faculdade pra mim, né? Que eu venho de uma família que as pessoas mal completavam o ensino médio, né? Família carente e tal. Então, pra mim, isso só tá dentro da universidade pública, né, federal, já era um sonho, e ainda mais física, né? Que era algo que eu gostava mesmo. Mas eu já fui com aquela, né? Tipo, eu já tinha contato com professores de física e tal, então eu já fui com aquela. Tipo, o negócio não é fácil. Então
já tava ciente.
Eu tava ligada de onde eu tinha me metido. Mas assim, eu já estudava antes, já tentava adiantar umas coisas antes para pelo menos não ficar tão boiando. E aí quando eu entro na física, eu também descubro, né, que eu estou ali com a Alice na barriga, que eu não sabia que era Alice.
Eita!
Que momento!
Foi um momento. Não tô feliz assim, né? Mas foi um momento interessante.
E que período foi isso?
No primeiro.
Primeiro período?
Primeiro período, 2011. E aí tinha outro problema, eu só poderia trancar se eu passasse tudo. E assim, era uma coisa que é de lenda, né? Sabe essas lendas de faculdade?
Sim, sim.
Aí tinha lenda que ninguém passava em tudo no primeiro semestre. Nossa, era muito doido e eu já estava passando por aquele momento difícil. Mas na minha cabeça, assim, vou fazer o que der pra fazer aqui. Vou botar para frente, vou tentar, né? Uhum. E aí, esse eu consigo. Acho que eu cheguei na final de uma, que era cálculo, que antigamente a gente não tinha um pré-cálculo, né? Hoje em dia as universidades têm um pré-cálculo.
Sim, tem... sim.
Não, a gente já entrava assim, tome cálculo 1. Não tinha pena, era cálculo 1, álgebra 1, física 1 e vocês que lutem. E aí... Era bem, bem tenso. E aí eu lembro que o cálculo 1 foi o que mais, assim, mais me... Até a final, ali, contando décimo por décimo. Mas eu consegui. Mas o chato foi depois. Eu já com tudo certinho, documentação, passei em tudo. E aí, simplesmente, parte administrativa, né, da reitoria e tal. A galera ficou me enrolando, ficou com aquela de tipo... Ah, velho, ela entrou agora, teve uma menina, ela vai voltar? Não vai voltar. E aí, ficaram enrolando, passou do tempo. Aí disseram, ah, dá pra fazer mais isso não. Depois você vê aí o que é que faz. E eu tenho até hoje, no meu histórico, um semestre de falta. Mas eu também não desisti, né?
Observem o rolê, gente. Esta mulher, ela me fez o primeiro semestre de física, que já é uma coisa assim que tu, né, fica... Oh, meu Deus. E aí ela passou em tudo, gente. Agora sim, ó, sintam-se todos humilhados. É isso. Porque é o curso mais difícil de qualquer universidade. Se tu estudou numa universidade federal, tu sabe exatamente isso, que é o curso mais difícil de todos. E aí ela passou em tudo. Beijo, sociedade.
Mas a sociedade não merece, né?
Porque, né, a sociedade... Mas ela não te merece. Né?
Não me merece,
isso é isso, Fernando. Marcelo, não te merece.
Fale logo.
Bem, olha só, eu fui assessor de imprensa da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, e eu cuidava da Escola Superior de Tecnologia. E lá tinha uns cursos de engenharia e tal, e eu lembro que as disciplinas que tinham os maiores índices de reprovação, coisas de 90% a 100% de reprovação, era cálculo 1, 2, 3 e 4. No cálculo 1 era coisa assim, 98%, 99% de todos os alunos que passavam por cálculo 1 reprovavam. Aí ela vem e diz, ah, eu passei não só em cálculo 1, como passei em todos, de primeira. Aí eu fico o quê? Uau!
Eu também, tô aqui chocada, gente. Olha, arrasou muito.
Mas é tenso isso, eu acho que isso é importante a gente dizer para as pessoas, que inclusive eu acho que, acho não, quando vocês falaram da ideia da frase, né? Foi logo essa frase que veio na minha cabeça, de a gente aprender a ser gentil com o próximo, que a gente não sabe o que é que a pessoa tá passando. Eu acho que é de um filme, alguma coisa assim, essa frase. Mas foi bem isso, sabe? A pessoa olhar para mim, né? Olha essa menina aí que engravidou cedo. Ele não vai voltar nunca mais, vai ficar pra lá mesmo. E aí, mesmo assim, né, não, é o meu sonho, é pelo que eu lutei, né? Dei um tempo fora pra cuidar dela bebê, e aí eu voltei depois, atrasada, né, minha turma já tinha dado um semestre. Sim. Não tão, tem algumas pessoas que estavam no mesmo que eu, porque eu havia perdido algumas disciplinas, mas eu não desisti, né, eu segui. Aí o negócio ficou tenso, viu? Porque
imagina
ter uma criança pequena... E aí, em física, né, com vocês, que, assim, né, vocês só, eu tenho essa consciência que é um curso difícil, mas às vezes eu fico meio assim, gente, não é tudo isso, não.
Ah, é sim.
Não tenho a menor dúvida, Sandy, que é sim.
É difícil, sim. É difícil. Eu tô fazendo, Sandy, gestão da informação. A gente tem um pré-cálculo 1, pré-cálculo 2, nem chega no cálculo, querida. E tem gente que chega no oitavo período devendo essas duas disciplinas e fica lá no fim do curso esperando essas duas serem oferecidas para fazer e se formar. É um curso que mistura TI com negócios. E o povo não passa no pré-cálculo. Imagina no cálculo 1, 2, 3 e 4. Física é difícil, sim. Aceite. Quando alguém falar que você te elogiar por ter feito física, você fala assim, ó, foi difícil, sim.
É. Arrasei muito, sim.
Vocês não me merecem, sim.
Exatamente.
Porque, bom, hoje, imagino que hoje, na tua profundidade do teu curso, tu saiba isso melhor ainda, né? Do quão é difícil, do quão as pessoas devem te dizer, nossa, mas tu é louca de fazer alguma coisa assim, ou o que, que tu tá fazendo aqui? Ou tu escuta isso, tu sente isso.
Não senti, eu não sinto, mas quando eu saio, eu fico muito no meu quadradinho, né? De pessoas ali da física, da pesquisa. Mas quando eu saio assim, eu percebo, né, que as pessoas ficam um pouco assustadas e tal. Mas sei lá, às vezes pra mim, como o meu quadradinho é muito pequeno e todo mundo ali faz física, faz pesquisa, ou sei lá, eu trabalho muito com o pessoal da química, né, também. E aí eu fico meio assim, ah, é normal. Aí só quando eu saio do quadrado é que eu percebo, né, eita, não é. Não é.
Tão... Não é.
Eita.
Eu adorei o não é.
É, não é.
Nossa, muito legal, muito legal. É muito interessante isso, porque aqui a gente tá falando de uma mulher que conseguiu alguma coisa que é difícil pra qualquer um. Imagina pra uma mulher com filho, né? Com uma menina, tu tinha uma criança pra cuidar.
E aí é essa segunda parte, né? Que aí eu não consegui mais ser sempre que passa em tudo. Aí foi quebrar as pernas, aí foi perder disciplina, aí foi correr atrás de bolsa, e aí foi negociar com o professor horário, né? Porque eu o professor exige que você tenha um horário além das aulas, quando você tem bolsa, da que eu tive, né? Iniciação científica. Que a gente ele exige que você fique um horário e aí negociar esse horário, porque, né? Já baixava o horário que eu ficava nas aulas e a criança com os meus pais. Então, ainda tinha esse outro horário, ó.
E como é que foi essa tua relação com a maternidade? Como é que tu te sentia sendo a mãe, estudante? Como é que era esse processo? Conta aí pra nossa audiência pitaqueira, que ela tá toda curiosa.
Olha, foi complicado, porque assim, né, eu queria sempre que ser física, estudar física, ir pra faculdade, mas eu nunca nem pensei, assim, ser mãe, sabe? Não. Não, eu tinha o quê? 18 anos, eu ainda não... Pra mim era uma coisa muito, sei lá pros 30. Eu fiquei um pouco assim, né? Um pouco chocada, teve esse impacto, né? E eu ficava, não, mas o meu foco é a minha profissão. Então, meio que no início eu levava como uma obrigação. Tipo, aconteceu, agora vamos cuidar, é minha obrigação. Então, eu não tive essa relação maravilhosa, né? De, nossa, meu bebê, aquele amor, aquele... Hoje em dia, sim. Hoje em dia, é um amor nós duas. A gente logo vê, né?
Sim.
Várias fotos da gente juntas e faz maquiagem juntas e brincadeiras juntas e desenha juntas. A gente é muito linda. Mas foi um negócio assim que eu fui aprendendo, sabe? Foi um negócio que assim, ai, nasceu, ai, a mãe surgiu aqui. Não, foi complicado.
Tem gente não, que eu... pensa que a criança nasce aí na mãe baixa, o espírito, né? Maternidade baixou, incorporou. Não, não é assim. Eu imagino que não seja, né?
Imagina quando você não se preparou, né? Eu creio que talvez, quando você... E a... talvez, viu? Não é sempre, que eu já conheci mães que tiveram todo o preparo, que tava, enfim, economicamente estável, já tinha uma vida familiar e tal, e tinha se preparado. E mesmo assim, na hora, é um probleminha. Então, isso eu acho que é comum. Imagina ainda, no meu caso, que não foi algo que eu queria, assim, que foi algo que eu preparei, aconteceu aí, né?
Eu compreendo, eu compreendo. Eu posso imaginar, né? Eu não passei pela situação, mas eu suponho como tenha sido esse momento. E pra ti, Logan, qual é a tua relação?
Não, chefe, para com isso.
Como não, minhas plantinhas?
As minhas plantas se criam sozinhas. Elas me usam para receber água. Eu sou o escravo das plantas.
Não, mas eu quero saber qual é a tua relação com essa situação. Eu sei que tu tem uma relação muito profunda com a tua sogra. Uma relação familiar muito profunda com a tua sogra.
Amo sogra.
Tu tem ela como uma figura materna bem forte. Como é que é essa relação? Conta pra gente. Detalha pra gente. E a minha, vocês não sabem, né? Galera pitaqueira sabe que a minha mãe é o terceiro integrante fixo desse taco. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas, enfim, eu queria que tu citasse um pouquinho da tua sogra, Diva, beijos.
Minha sogra, Diva, Maria Augusta, inclusive, quando a gente começou a gravar, que ela mandou uma mensagem no WhatsApp, aí eu mandei assim, eu tô gravando, daqui a pouco eu respondo, eu escrevi assim rapidinho pra ela. A gente fala quase todo dia, ela faz comida, manda foto pra mim, ela não tem Instagram, ela tem Facebook, mas eu não tenho Facebook, ela faz tudo que ela posta no Facebook, ela manda pra mim. Aí é comida, é show, é coisa, e agora que tá em pandemia, ela tá trancada em casa, mas assim, sogra é uma pessoa que vai pra festa e volta 2 dias depois, se leva a barraca pra acampar e ela tem quase 70 anos. Este é o nível da pessoa. A minha sogra, a cada seis meses...
Gente, maravilhosa!
É, a cada seis meses o cabelo dela tá numa cor diferente. Ela anda de bota, anda com roupa de couro estilosa.
Ela é muito diva.
Meião, arrastão. Muito diva, muito diva. Ela tem a energia pra viver a vida que eu, com menos da metade da idade dela, nunca tive. E eu acho que eu nunca tive. É sério. E ai, isso, gente. Ela veio aqui a Curitiba 2018, passou uma semana aqui com a gente, aí vinha no ano seguinte, 2019, acabou não dando, a gente se viu no Natal, e vinha 2020, já tava tudo programado, tinha data e tudo, né, 2020 veio o quê? O mundo parou, a pandemia chegou aí, né, planos esgotados. Mas fica nessa, né, a gente se vê pela internet, pelo celular, com chamada de vídeo, uma relação muito boa, eu não esperava que eu tivesse uma relação com minha sogra desse jeito. Minha sogra tem 4 filhos, e os filhos falam que eu sou o filho mais querido, porque ela fala mais comigo, se preocupa mais comigo, manda presente e tudo mais, sério. Os então... outros filhos têm inveja de mim, desculpa, né? Mas a vida é assim.
Isso é muito legal, muito legal. Essa questão de, da mãe nem sempre, não necessariamente precisa ser uma questão voltada pro sangue, né? Tem muita gente que considera a mãe como qualquer outra pessoa, às vezes uma tia, uma avó, ou mesmo uma amiga, enfim, alguém assim que tem um contato, a sogra, por exemplo, né? Por que não? Por que não? Esse espaço de mãe, ele é muito particular e ele não necessariamente requer o sangue. E isso é, é lindo, né? É poético.
Eu achei poético.
É poético, eu gosto muito. Gosto muito
tem,
da,
tem
da
as mães adotivas, né? Também. É
também, sim, sim, sim. Ser mãe não necessariamente precisa ter o sangue. Às vezes, muitas vezes as pessoas que falam, ah, tem o mesmo sangue aqui e tal, não se dão tão bem quanto pessoas que a gente considera. Isso é, é muito legal, gente, muito legal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com a minha mãe. Minha mãe é incrível, a melhor mãe do mundo. Beijos, é isso. A minha mãe é incrível, a minha mãe é a pessoa que queria que eu tivesse o cabelo azul e um piercing na sobrancelha quando eu tinha 14 anos, né? Então a minha mãe é essa pessoa pra frente.
Não tem nada, assim. Tá nas tendências.
Ah, ela adora. É, não, a minha mãe, ela tá sempre nos rolês, ela vive falando, ai, não sei o que, tal coisa com o Logan, né? Ela, eles não se conhecem, mas ela super considera, ai, tal coisa.
A gente se fala pelo Instagram também.
Ainda tem isso. Sim, 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 né? Então, a minha mãe é muito... Ela sempre foi, né? Ela é muito pra frente, assim. A relação que eu tenho com ela é ótima. E tudo, absolutamente tudo que eu tenho na minha vida hoje, pensei em qualquer questão intelectual, o que eu posso fazer hoje, é tudo graças a ela. Tudo, absolutamente tudo. Se eu tenho alguma coisa que me orgulhar, eu devo a ela, sem nenhuma dúvida. Então, mamãe, beijo, Caldinha. Ela odeia que chame ela de Caldinha. Beijo, Caldinha. É basicamente.
Agradece
isso.
E depois cutuca, né?
É. Não, mas eu posso, né? Os outros pessoal, ela fica. Ela não gosta, não. E hoje aqui, já que temos a Sandy, a gente vai continuar a ler todas as histórias que vocês, ouvintes, mandaram pra gente. E olha, foram histórias, assim, muito interessantes. Acho que esse tema de Dia das Mães mexe com o coração de todo mundo, porque mexe. As pessoas mandaram e eu fiquei surpresa, assim, com a quantidade. Foi mais do que nos outros episódios, né? Então, mãe, todo mundo tem uma história pra contar, né? Logan, podemos começar aí, então, com as mensagens?
Podemos. Primeira mensagem. Perfeito. Que eu vou ler aqui de hoje é uma mensagem que chegou pro e-mail. Textão, gente, textão. Vou ler. Mensagem começa assim. Eu passei dos 40 em janeiro. Minha mãe disse que perdi o prazo pra dar o neto a ela. Sabem o que eu ouvi isso? Vocês sabem o que eu ouvi isso? Ela repetiu, né? Aí ela responde assim, ó. Eu não sabia que eu tinha um prazo de validade igual um produto de supermercado. É triste, mas aí... É engraçado e triste ao mesmo tempo. Aí ela continua. A questão toda, pessoal, é que ela quer um neto, mas eu não quero um filho, nem uma filha. Aí tem 15 exclamações assim seguidas. Se puderem, leiam meu e-mail. Vou baixar o episódio, enviar o arquivo pra ela ouvir no celular e fazer com que ela ouça. Sou filha única da Dona Maria de Lourdes, a Lurdinha. Tenho minha carreira, minha vida, meu mestrado pra defender e a última coisa que passa pela minha cabeça é ter uma criança nesse momento de pandemia. Certíssima. Aí ela continua assim, ó. Fui criada pra ser independente e me sustentar. Agora que consegui, não vou jogar tudo pro alto, não, senhora. Porque, como vocês dizem, eu não sou obrigada. Um cheiro pra vocês, Mônica.
Opa! Um cheiro, Mônica! Beijo também.
A Mônica, que não disse de onde que ela era, que cidade, geralmente as pessoas colocam, né, a cidade e a idade. Ela não disse, mas pela descrição a gente dá pra imaginar a idade. Pelo cheiro dá pra imaginar o local. Espero que seja um local bom, com sol, um local agradável e feliz.
É. Com calor, saudades, inclusive, né?
Pois é. Shell, o que você achou da mensagem da Mônica, que não é obrigada?
Achei que Mônica está em seu total direito, né, de não ser obrigada a nada. Tem muito essa questão com várias mães, né, eu percebo que várias mães pedem, ah, preciso de um neto e tudo mais. Mas a mim me parece que essa decisão cabe à pessoa que vai ter o filho, né, o que eu acho, assim. Quer, ótimo, tenha seu filho, quantos você quiser, quantos você achar que deve. Mas se tu também não quiser, tudo certo também, porque a vida é de cada um. Complicado, complicado. De repente explicar isso pra mãe dela e dizer que talvez um dia ela queira, mas nesse momento não, ainda por conta do mestrado que ela precisa defender, né? E amiga, coragem, força e fé aí, tamo junto. Eu entendo a tua dor, não é fácil, eu sei. É isso. E qual é a tua opinião, Sandy, sobre a história da Mônica?
Dona Lourdes, né, a mãe da Mônica aí, eu acho que tem esses dois lados, né? Dona Lourdes, ela poderia já estar feliz com o que ela fez com a Mônica. A Mônica diz aí que é uma pessoa independente, que consegue se virar sozinha, né? E isso, provavelmente, assim como o chefe falou, foi por conta da mãe, né? A mãe deve ter tido o dedinho ali de cutucar ela e dizer, ó, se vire sozinha, vá procurar o seu caminho. Então, a Dona Lourdes já devia estar muito feliz com isso. Netinho, se vier bem, se não vier também bem. A sua filha está, ó, no caminho maravilhoso.
Ótimo. Muito bom, gente. É isso aí.
Olha aí, Dona Lourdes. Então, se a senhora ouviu o episódio, espero que a senhora ouça, porque sua filha Mônica disse que
exatamente
vai colocar o episódio no seu celular. Saiba aí que a sua filha é linda, maravilhosa, está certíssima, Cristal nunca errou. Se ela quiser uma filha ou um filho, ela vai ter. Pode não ser agora, pode ser no futuro, ou pode nunca acontecer. Mas fique feliz que você tem uma filha muito bem encaminhada e muito bem criada. Obrigado de nada. É isso.
Deu tudo certo, gente. Observem como deu tudo certo, que ela chegou lá, né? Mas, assim, embora ela fala em algum momento, Mônica, uma coisa que eu achei muito interessante, talvez a gente queira comentar, que é o fato, assim, de, ah, eu tô muito bem encaminhada, eu tô no mestrado. Se a gente passou por isso, como é que foi, Sandy, esse momento de tu sair da graduação, super complicada, entrar no mestrado, sair do mestrado, que é uma parte realmente, assim, que exige da coisa, e passar no doutorado, porque sim, né, queridos? Beijos. Conta pra gente aí um pouquinho.
É, foi. Aí já no mestrado ela já tava um pouquinho maior e ela teve vaga na escola, na creche escola da universidade. E aí foi justamente o mesmo tempinho, sabe? Porque também tem isso, né? A creche escola não pega muito novinho, só a partir dos 2 anos e meio, se eu não me engano. E também ela só fica até 5. Tem que ser essa faixa, né? E foi exatamente mais ou menos ali a faixa que eu fiz o meu mestrado. Então ali, se eu conseguia vaga, era integral. Male, male, né? Porque assim, a universidade não apoiava, né, o centro lá de educação e tinha muita dificuldade. Era falta da alimentação para as crianças, era o teto caindo, foi uma pia que caiu no pé da criança. Ó, assim, tipo, poucas universidades têm. Isso já foi um passo da universidade que eu trabalho até hoje. Mas ainda assim é aquilo, né? Bem ruim. Mas aí, enfim, os 2 anos eu tive esse apoio da escola dela, creche escola. E aí foi isso que realmente, assim, me fez andar, sabe? Se não fosse isso, teria sido bem mais difícil, né?
Posso imaginar, esse projeto de creche escola é muito legal, principalmente quando a gente faz licenciatura, que imagino que seja o caso da Sandy também, a gente observa como isso é importante, como que os alunos podem estudar, podem evoluir, como que as crianças estarem em um ambiente seguro e confortável deixa as mães possíveis para crescerem nas suas áreas, né? Então é muito legal, é muito legal. Assim, as duas universidades que eu estudei, as duas tinham essa ideia da creche escola e isso ajuda imensamente. Assim, todas as minhas colegas que eram mães e que precisavam desse apoio tiveram e é realmente muito bacana, assim, acho que devia ser lei, inclusive, que toda a universidade devia ter esse espaço para oportunizar as mães também a continuarem as suas carreiras.
Sim,
né?
Sim, é uma bandeira que eu levanto, né, que deveria ser obrigatório. A gente brinca, assim, eu faço parte do Parities in Science, que é um movimento da professora Fernanda, eu acho que é do Rio Grande do Sul, ela, Fernanda Stajanowski, esses nomes complicados aí, vocês do Sul. E aí ela tem esse projeto já há um bom tempo e ela levanta muito essas bandeiras, né, em relação à parentalidade no geral, mas especialmente as mães, e deveriam ser obrigatórias. A gente tem uma brincadeira de dizer assim, que se fosse um homem, que fosse o ser que engravidasse, o homem cis, né, que engravidasse, que tivesse filho e que cuidasse, que fosse o responsável, né, que a sociedade coloca a responsabilidade na mulher. A gente brinca que cada universidade teria no mínimo 5 creches escolas.
É bem isso, teria uma por curso.
Exatamente.
Exatamente.
Uma por curso. Na engenharia, então, ia ser só creche escola.
É. E você vê, né, um nível assim do absurdo, mas a gente tá aí na luta, né? E espero que vocês que estejam ouvindo também procurem pensar sobre isso e com as formas que vocês podem atuar e apoiar, né, as pessoas que precisam nessa linha. E não só em universidade, tá? Que é uma coisa que eu sempre... É, porque mulheres, elas devem estar onde elas quiserem. A gente sempre fala isso, né? Mas isso não é só uma frase de efeito, não é só uma frase bonitinha que a gente tem que estar reproduzindo. A gente tem que fazer isso acontecer. Para fazer isso acontecer, a gente precisa apoiar. Então, eu acho que independente, seja universidade, seja mercado de trabalho, seja indústria, deve ter, né, essa relação ali.
Muito bem observado aqui, a gente percebe que muitas das empresas também não têm esse espaço. Como é que uma mulher vai trabalhar tranquila sem saber se os seus filhos estão num local disponível e bom, confortável, como eu mencionei? E principalmente aquela frase, eu não sei se tu já ouviu isso em algum trabalho, sei que tu tentou, assim, entrar, né, tu fez a entrevista, mas aquela coisa do, ah, você tem filhos? Quem vai ficar com eles quando você trabalha?
E sempre perguntou a mulher, né? Nunca perguntou o homem, como se a mulher fizesse sozinha, né?
É bem isso, é bem isso. Tu já ouviu isso em algum momento, assim?
Como eu sempre tive uma carreira muito acadêmica, né? Eu fiz bacharelado, tá? Não fiz licenciatura, não. Como foi algo que eu já entrei, já foi aquele acontecimento de todo mundo. Nossa, tem uma menina no primeiro semestre grávida e blá, blá, blá. Então, todo mundo meio que sabia que eu era a pessoa que era mãe e tal. Então, nunca chegaram a me perguntar. Mas, assim, a gente observa as diferenças. Né? Eu precisava muitas vezes faltar, eu precisava muitas vezes, né, explicar o que estava acontecendo. Enquanto colegas meus, que eram pais, e a gente mal sabia. Inclusive, teve um que trabalhava no mesmo grupo que eu, que aí o professor estava, enfim, dando um sermão, né, e tal, porque estava faltando, porque não sei o quê. De repente, o rapaz falou, ah, é, mas ter criança é difícil. Aí ele fez, é, tu pretende ter criança? Ele, não, eu tenho 3. Aí o professor ficou, e você faz como? Aí ele, ah, não, estão tudo no interior com a mãe. Sabe? Tipo, não tô, dizendo aqui, pai, né? não tô dizendo aqui, né, que ele não liga, enfim, ele, não vou julgar aqui porque eu não conheço a vida do rapaz. Mas assim,
aí eu julgo, ele não ligava não, pode falar.
Mas assim, pra você ver, ele nunca precisou pedir um dia pra faltar, uma semana, porque a criança tava doente, ou as 3 crianças, né, porque uma eu já, né. Imagina 3, todo mundo ficou meio assim, chocado. Mas pra você ver, sabe, assim, ó, o impacto, como é diferente.
Há um dado momento que vocês descobriram, né? Tipo, ninguém... Isso nunca foi uma questão.
Exatamente.
Ou seja, era tão tranquilo pra ele ser pai que nunca atrapalhou a vida acadêmica dele. Ele tirou essa carta da manga, assim, ó. Pá, sou pai de 3. No dia que eu quiser me justificar por alguma falta, eu digo, sou pai de 3. Aí o professor deixa passar. É isso. Coisa de homem.
Meu Deus,
coisas de homem foi ótimo. Ai, gente, é isso, é isso.
A gente falou aqui da história da Mônica, Cristal nunca errou. Mônica, sou seu fã, a gente conhece, já te considero pacas. E agora a gente vai ouvir a primeira história da Cher. Cher, me conta aí, como foi a sua caixinha de mensagem, seu e-mail, sua DM nessa semana do Dia das Mães? Me conta.
Eu amo porque as pessoas mandam mensagem pra mim pelo Instagram. É, dificilmente eles vão mandar o e-mail, porque eles sabem que eu praticamente moro no Instagram, né? Eu estou lá. Dizem que eu estou fora de lá alguns momentos da minha vida, assim, quando dorme, toma banho, mas principalmente o resto do meu dia eu passo no Instagram, criando conteúdo e respondendo dúvidas, enfim, um monte de coisa. E aí a mensagem que eu tenho aqui agora para vocês é da Amélia. Amélia é mãe da Bianca e a Bianca é minha aluna de francês. Por isso que ela mandou a mensagem aqui também. Então vamos lá, ela botou assim: olá, comunidade pitaqueira do meu coração. Eu sou a Amélia, de Niterói, tenho 45 anos e sou mãe da Ariane e da Bianca. E quero compartilhar com vocês que ouvimos o Pitacos juntas. Olha que amor. Sou mãe solo e gosto muito de ouvir o Pitacos porque é um momento de conexão com as minhas filhas, que são muito amadas. Adoro quando a Cher fala da mãe dela. E sei que vocês têm um enorme respeito pelas mulheres que ouvem vocês. Um beijo enorme e feliz Dia das Mães para todas as guerreiras desse país.
Ai, que
fofinho, né? Que é muito fofinho também, né? Um beijo, Amélia. Um beijo, Bianca. Um beijo, Ariane. Para todas vocês que ouvem aí. A gente fica muito honrado de saber que o Pitacos pode causar esse momento de conexão entre vocês, né? Um momento de parar, de arrumar casa, ou, né? A gente faz sempre isso, escuta sempre o pessoal falando: ah, lavei a louça ouvindo você. Clássico, clássico, Pitacos. Então, é sempre uma honra poder estar com vocês, deixando vocês mais felizes e rindo das coisas que a gente fala, né? E das situações que a gente escuta aqui, então é muito gratificante. É para isso que o Pitacos existe, para poder divertir vocês, para poder deixar vocês mais confortáveis e rir e mandar as histórias, principalmente, que a gente adora.
Ah, é isso mesmo, gente, porque a vida não está fácil, a vida não está sendo fácil há algum tempo, e se eu e a Xé e os nossos convidados e convidadas, como a Cindy hoje está aqui, pode ajudar você a lavar sua louça com mais alegria, a limpar sua casa com mais felicidade, a conviver com seus parentes de uma maneira mais harmônica, a gente está aqui para isso, né? Esse é o Post Internet.
Esse é o Post Internet, é ótimo, é ótimo. Tem algum momento que seja muito, muito voltado para conexão contigo e com a tua filha, Sente? Conta para os nossos ouvintes.
Ai, tem. Vai mudando, né? Vai mudando conforme a idade. Eu creio que a Bianca e a Ariane, eu acho que elas são mais velhas, né? Um pouquinho, não são? Ou são pequenininhas?
Não, não, elas são adolescentes.
É. Uma coisa que mãe tem que ser é criativa, né? Cada idade tem que encontrar ali uma ligação, uma brincadeira. Atualmente, a gente está muito numa fase de anime, que ela está nessa fase de ficar assistindo anime, só que eu não dou conta, né? Porque trabalho, porque casa, porque vida. Então, a gente separa.
Deixa eu te contar uma coisinha aqui, um segredo, tá? Essa fase de anime nunca vai passar, tá? Experiência própria. Eu comecei lá quando eu tava aprendendo a escrever. Nunca parei.
Junto também, inclusive os primeiros que ela começou a assistir foi, eu digo, olha, tome esses aí que eu já sei.
Tá provável.
Amei, amei, arrasou.
Então, assim, mas aí o número, né, é muito grande, assim, nessa fase, né, criança aí acha uma coisa, acha aqui, acha ali. Eu fiz, ó, bora fazer assim, bora escolher uns, a gente tem dois ou três que a gente assiste juntas, e aí tem uns outros cinco que ela assiste sozinha, né, eu digo, ó, faz aí o teu nome, que nem diz a história. Mas tem um atualmente, que não é anime, é uma série, que tá, assim, tocando muito a gente, que é o Tal Mãe, Tal Filha, que é Gilmore Girls, né? Tem aí na... Pode falar o nome? Netflix?
Pode falar.
Na Netflix. E assim, a gente assiste aos pouquinhos, às vezes quando eu chego em casa, tô mais cansadinha, não consigo trabalhar, a gente bota um episódio, fica rindo. E a gente se vê muito, né? Porque é uma mãe jovem com a... Uma adolescente, né? A mais velha que a minha filha. Acho que ela, a Rory tem uns 14, 15 anos. Muitas situações a gente se vê ali. Ela faz, mãe, igual a tu. Não sei o que. Então, é o momento que a gente tá tendo, assim. Então, os animes e essa série atualmente.
Isso é muito legal, assim. É isso que ela... Entre outras coisas. Mas é isso que ela vai lembrar desses momentos felizes, né? Desse momento que, olha, a mãe chegava, tava cansada do trabalho. Porque trabalha muito, né? E aí, a gente via o anime junta e ria junto, e isso é incrível, assim, isso é muito legal, é muito legal.
Mas também eu sempre tento manter o tempo da leitura, né? Geralmente é à noite, antes de dormir, né? Até porque pra tirar a tela e tal do rosto da criança, né? Não ficar muito, e pra ela ver se ela, porque ela é uma criança um pouco agitada. Então eu sempre trago à noite, assim, o livro, sabe? E ela é uma menina que lê bastante, assim, eu fico admirada, assim, às vezes uma mãe de uma colega fala comigo, ai, minha filha não lê nada, aí eu boto pra ler, eu fiz esse problema, eu dou tempo. Meu problema, inclusive, é porque ela começa a ler o 1, aí ela lê o 1 em 2 dias, ela já quer o 2, já quer o 3, já quer, e eu, minha filha é uma coisa chamada dinheiro, né? calma. Hoje eu tenho 2, chama o sebo, né? Mas aqui a gente chama o farrabo. E aí hoje eu encontrei dois, assim, que ela queria. E aí eu dei, hoje o rapaz veio entregar. Ela já leu um, já tá no outro. Já veio aqui, eu tava falando com você, já veio. Mãe, cadê o outro? Cadê o outro? Aí eu já passei.
Isso é incrível, né? E assim, é só vantagem pra ela, né? Um bom leitor é uma pessoa que tem muita facilidade na vida adulta. Bom, a gente sabe muito bem, né? Nós três conhecemos muito bem isso. Isso é incrível, assim. Eu, enquanto professora, sei muito bem sei muito bem qual é a vantagem do aluno perto dos outros, né? Perto dos que não leem, dos que leem, a gente sabe a quilômetros. Como eles são bons na escrita, como eles podem desenvolver a imaginação muito mais rápido. É maravilhoso, é incrível.
A interpretação, né? Eu creio que deve ser...
Faz uma diferença enorme, enorme. E ela vai ter facilidade em qualquer área, né? Se ela quiser seguir física, por exemplo, também, hipoteticamente, ela vai ter sucesso também.
Acho
provavelmente,
que não, eu acho que não.
Provavelmente tu também é essa pessoa leitora que deve ter incentivado ela desde o começo. Ela provavelmente te vê lendo, né? Muito. Carreira acadêmica é isso, né?
E é isso, né? À noite, como eu falei, é um momento que eu criei. À noite eu pego meu livrinho, eu falo dela, mas eu também, tô lendo 5 agora. Pego meu livrinho, eu digo, hoje, essa noite vai ser esse. Pego meu livrinho, ela senta do meu lado, ela pega o dela e fica nós dois ali lendo, quietinha, pra tentar se acalmar. É isso. Acho que ela não vai não, viu, pra essa área não. Ela fica, mãe, eu não gosto muito de matemática não, como é que tu gostava disso?
Ah, faz parte.
Falando em livro, em leitura, eu conheci a Sandy falando sobre literatura na internet, porque eu não lembro qual foi a blogueira, o blogueiro, que tava, tipo, listando divulgadores científicas que liam e que divulgavam isso. Ah, eu não tô aqui divulgando literatura, eu divulgo meu trabalho, no caso da Sandy divulga física, mas ela fala dos livros que ela lê. Aí alguém colocou essa lista, eu fui, cliquei de um por um, né? Aí a única pessoa que eu vi que tava lendo livros, que eram livros que ou eu já li ou que eu tenho interesse de ler, era ela. Aí eu fui lá puxar papo, assim, nunca tinha visto na vida, né? Oi, fulana, tu tá lendo esse livro? É legal, não sei o que. A gente falou, acho que foi do Eragon. Eu acho que foi, foi o primeiro papo, foi sobre esse livro, essa série de livros. E foi assim, olha só, literatura unindo as pessoas.
É maravilhoso.
E na pandemia, a coisa que eu mais gosto de fazer é exatamente o que vocês fizeram, que é fazer amigos nas redes sociais. Eu sou uma pessoa que adora fazer amigos na vida real, né? O Logan sabe muito bem disso.
Vai espirra, sai um amigo.
E aí, o que acontece? Estamos em pandemia, né? Ainda estamos nesse processo todo, Covid, portanto, a gente não consegue sair de casa, né? Evitamos ao máximo sair de casa. E aí, eu não deixo de fazer amigos, eu uso as redes sociais, o Instagram, sua maior parte, para fazer amigos também. Então, amei, amei a história, assim, achei maravilhoso.
Agora, o espelho digital dela é um amigo digital.
É.
Sim, e agora é melhor, porque eu posso fazer amigo no mundo todo, né? Ótimo, eu achei, assim, incrível, vou lá, puxo papo, converso, pronto.
Rasgou, né? Posso fazer amigo em francês, em inglês,
Chique, né? Nasci pra isso, gente, muito cosmopolita.
Cidadã do mundo.
É. Então, e a nossa próxima história, Logan? Qual é a nossa próxima história que temos aí?
Próxima mensagem aqui veio pelo Instagram e eu vou ler pra vocês agora. Oi, pessoal, eu sou o Tony, moro em Porto Velho, Rondônia, e tenho a melhor mãe do mundo. Ela me criou sozinha porque meu pai me abortou. Como ela sempre trabalhou, não foi atrás dele para cobrar pensão, porque ela trabalhava e não precisava, ainda bem. Ele sumiu do mapa, isso foi nos anos 80. Passado esse tempo, hoje, tudo que eu faço é para minha mãe, a dona Rosângela. Tudo que eu faço é para ela sentir orgulho de mim. Passei em um concurso público há uns 8 anos e desde lá guardo dinheiro para comprar uma casa própria pra gente. Valoriza sua mãe, jovem. Ela faz o melhor que pode. Ó, profundo.
Arrasou muito.
Arrasou. História pesada?
Sim. É isso.
Pesada e real, né?
Real,
pesada
tão
e real,
né?
E que acontece muito.
Né? A realidade brasileira é basicamente isso, né?
Na última estatística, saiu 11 milhões de mães solos pelo Brasil.
Vocês imaginem uma situação dessa de que é como se as mães solas tivessem feito sozinhas, né? É muito bizarro isso. É não assumir a responsabilidade. E a gente não tá falando aqui de relacionamento. Ninguém se importa com o relacionamento nesse sentido, né? A gente tá falando de assumir a responsabilidade de uma criança, né, gente? É pesado.
E assim, um ser humano, né?
Um ser humano. Então, bem complicado. Bem complexa essa situação. É.
E essa coisa de o pai não registrar o filho, de abortar mesmo, de sumir do mapa, como nosso amigo aqui, Tony, de Porto Velho, escreveu, para vocês terem uma ideia, quando eu passei agora na UFPR, 2019 para 2020, fui fazer a matrícula, aí quando a pessoa pediu o RG, eu passei e ela tava com o computador, a tela assim aberta, eu tava vendo o que ela tava digitando. Aí ela preencheu lá o nome completo, nascimento, nome da mãe, nome do pai deixou em branco e passou, continuou preenchendo as outras coisas, né? Eu falei, moça, faltou preencher aqui. Aí ela, ah, a gente não põe não, que a maioria não tem. Passa direto. O registro acadêmico da Universidade Federal. A
É bem
gente não
assim.
põe não que a maioria não tem. É uma realidade. Tipo, para a pessoa que trabalha preenchendo isso, falar que a maioria não tem. Porque realmente, né? É,
Sim,
assim, a
sim.
gente sabe que existe.
E vários documentos também, a gente só coloca o nome da mãe, né? Tem vários documentos importantes aí que o importante mesmo é o nome da mãe, né? Então,
Imposto de renda.
dizem, né? Não cheguei nessa parte ainda que faz, porque eu dou aula de francês, né, gente? Então, não cheguei. Não cheguei na parte que faz um post ainda.
Outra triste realidade do nosso país, né? Professores não são valorizados.
Professor no Brasil é essa coisa que não faço um post de renda porque não chega a renda ainda, né? Lá. Tenso, gente,
Mas
tenso.
eu achei bem legal ele ter colocado essa parte inicial, mas ele colocou depois também, né? O que ele, assim como a gente aqui, tudo que ele conseguiu, tudo que ele almejou, né? Foi pela mãe. E aí ele quer fazer esse retorno. E ele faz, né? Ele faz pra... Não é porque ele ainda não conseguiu dar a casa que ele não deve ter dado tantas outras coisas, né?
Ah,
É
sim, com
verdade.
certeza. Eu acho que a maior lição que a gente deixa aqui hoje no Pitacos é basicamente valorize as pessoas que estão lá para ti, que elas estão lá tentando te apoiar, seja de que maneira for, mas não necessariamente essa questão de que a pessoa, né, voltando ao vínculo sanguíneo, essa pessoa que teve alguma coisa aqui comigo, né, o que a gente chama de progenitor, no caso do Tony, por exemplo, né? Quem é essa pessoa na fila do pão da vida dele? Ninguém. Importante é essa mãe. Então, valorizem as pessoas que amam, que cuidam, que se preocupam com vocês. É isso. Esse foi o momento coach de hoje.
Tava faltando, né?
Sempre tem, né? Sempre tem o momento coach, né? Hoje foi coach quântico, porque eu estou falando de física.
Eu ia fazer esse comentário.
Ah,
Nossa,
desculpa.
coach quântico. Nossa, me senti agora. A gente tá muito chique nesse podcast, olha.
Muito, muito. Sandy, fala a tua opinião sobre coach quântico, né? Sendo que as pessoas nem sabem o que é quântico.
Né?
Parece que eu acho um troço tão sem noção que eu não sei nem se eu tenho opinião para uma coisa dessa, né? A pessoa tem opinião sobre coisas assim, do tipo, ah, você gosta de sorvete de creme ou sorvete de chocolate?
Sim.
Você prefere a melancia ou melão, né? Umas coisas assim reais da vida.
Olha, gostei da Sandy, que ela trabalha com real, ela não trabalha com imaginário, a Sandy tá com o pé na
Né?
realidade, a Sandy parece uma pessoa que até fez análise, né? Uma pessoa centrada, porque, gente, se você que tá ouvindo aí, Pitakers, não sabe, física quântica é física mecânica, porque eu pesquisei para falar isso, tá, gente? Eu pesquisei. Aí, a pessoa diz que é coach quântico, é coach mecânico. Não, é igual aqueles coaches que falam, vou reprogramar o seu DNA. Não, gente, isso não existe. Parem com isso. Não gastem dinheiro com mentoria de coach quântico. Parem com isso.
É verdade, e assim, uma coisa que eu coloquei, até coloquei um post que a galera gostou muito, né? Que eu fiz a comparação. Coisas quânticas acontecem em um tamanho tão pequeno, mas tão pequeno, né? Quer dizer,
Não percebe.
é para o lado do nanômetro, é um negócio muito pequeno, que a gente não consegue nem olhar. Então, se uma pessoa diz que vai fazer uma mudança quântica na sua vida, você não vai sair do lugar.
A pessoa não vai fazer nada, só pegando dinheiro.
Exato, mas você não tem, porque quântico é muito pequenininho, gente, não está na nossa realidade. Você não vai sair do lugar, amor, para!
Adorei, adorei.
Pega o dinheiro, vai dar para as professoras aí, ó, aprender o francês, né? Aprender o inglês, aprender física aqui, ó. A gente vai fazer a mudança real na
Olha
sua
aí.
vida. É verdade,
Adorei.
verdade. Maravilhoso, arrasou. Muito bom, gente, muito bom. Eu não sei mais nem o que que eu tava falando.
Depois do coach quântico, né? A gente até sai da realidade.
Me perdi aqui no contexto todo.
Ai, ai.
Ai, gente, é isso, é isso.
A mensagem aqui do Tony, ele termina assim, eu vou ler de novo, porque foi uma mensagem impactante, poética, bonita, gostei. Valoriza sua mãe, jovem. O Tony não deve se sentir jovem, porque ele tá falando isso pra gente, né? Então, eu me senti hoje super jovem, porque eu fiz aniversário um dia desse, eu fiquei velho, né? Voltei a me sentir jovem de novo.
Sim,
valoriza sua mãe, jovem. Ela faz o melhor que pode. Eu vou parafrasear isso. Valorize a sua mãe, a sua tia, a sua avó, o seu tio, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, aquela pessoa que tá lá por você, aquele seu amigo, você que mora fora da sua terra natal, como eu e como a Xé. Valorize aquelas pessoas que estão ao seu lado quando você precisa. E desvalorize, mas na classe, tá? Não precisa jogar na cara, não. Desvalorize aquelas pessoas que não estão nem pra você e só tão perto de você quando você tá por cima, quando você tá bem, quando você tá com dinheiro, sabe? A gente se afasta das pessoas que não agregam. E a gente fica perto das pessoas que fazem bem pra gente. Então, mais um momento coach aqui pra você. Fica com essa. Durma com essa.
Não quântico.
Não quântico.
Muito bom, gente. Muito bom. Perfeito. E agora vamos para a nossa próxima mensagem, que recebemos aqui pelo Instagram, como eu disse para vocês. Essa mensagem chegou direto lá no Instagram do Pitacos e diz assim: oi, gente. Eu sou o Marcelo, de João Pessoa. Tenho 26 anos e sou fã do programa. Preciso contar para vocês que fui criado pela minha avó, Dona Neuza. Sou muito feliz por ter ela na minha vida. Ela sempre me apoiou, ficou do meu lado e não permitiu que eu fosse aperreado na escola. Sou LGBT e sofri muito na infância. A minha referência de mãe, de proteção, de amor e de carinho que eu tive toda a minha vida sempre foi com ela. Um beijo a todas essas mães que são incríveis nesse país. Beijos, Pitacos. Chifopinho também. Marcelo, beijo enorme, beijo de uma pessoa. Ai, de uma pessoa.
Só amores.
Só amores, né? Em breve eu estarei aí, eu espero.
Pós-pandemia 2040.
Sim.
Ah,
nunca...
fala assim não.
Dá até tristeza no coração, né? Ai, gente, sim. Muitas pessoas, como eu falei, né? Muitas pessoas são criadas pela avó, tia, enfim, outros parentes que não necessariamente a mãe, né? E exercem essa função. E assim, eu não contei pra vocês, mas eu também tenho uma avó maravilhosa. Infelizmente, ela não escuta Pitacos. Mas ela também é incrível, né? E aí, eu sou uma pessoa, o quê? Privilegiada. É isso, né? Porque eu tenho duas incríveis. E observe, ele falou que a avó era... A avó dele era do babado, pelo visto, né? Que não deixava ele ser aperreado na escola. Achei incrível. Aperreado.
Adorei.
Não sei, mas explica aí pra gente, Sandy.
O quê? O que é aperreado?
Aham.
Uhum. Ah, e a galera que enche o saco, que fica tirando onda. Às vezes que fica aperreando.
Aperreando.
Esse termo é comum lá em Manaus, mas aqui no sul, aqui no Brasil do Sul nunca tinha ouvido.
Brasil do Sul. Não, eu acho
país
bonito
do sul.
É. Né? Deus me livre. Eu acho bonito o jeito que a Sandy fala. Observem, não é AP, é aperreado. Eu acho lindo. Eu acho lindo.
Aperreado.
Eu amo. Sotaque é vida, né? Vocês viram que o sotaque dela é. Ouviram, né? Melhor. Que o sotaque dela é espetacular, né? Gosto muito.
Tem uma coisa que eu achei bacana aí na história do Marcelo.
Do Marcelo. Uhum.
Que tem muito isso, né? Às vezes a gente diz que por trás de todo homem tem uma mulher e tem toda essa história. Mas eu observo que acontece muito é que por trás de toda mulher trabalhadora, né? Que você tá vendo ali, por exemplo, no meu caso, que eu tô ali tentando, né? Doutorado. Vai sair. Mas por trás de várias dessas mulheres assim, que são mães, que estão trabalhando, que estão na academia, tem uma outra mulher, como uhum. até o seu caso, Cher, né? Tem
sim,
a avó ali, sabe?
Sim.
Apoiando, ajudando. Então, acho que é muito forte essa relação, né? Entre mães e avós e filhas e mulheres. E se não fosse isso, já é ruim, né? Se não fosse isso, estaria uhum. bem pior.
Sim.
Mas essa vozinha aí parece ser babadeira.
Sim. Eu adorei esse ponto que a Sandy levantou, muito bom. Porque provavelmente nem eu, nem ela estaremos aqui se não fossem outras mulheres nos ajudando. Isso é incrível, realmente. E todas as que vieram antes de nós e que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente, falando do meu caso pontualmente, a minha mãe e a minha avó nem pensaram, na época delas, nem era uma possibilidade, né, de estudar e pensar em outra coisa que não fosse o casamento, vir pra família e tá tudo bem, se for isso, mas elas não tinham outras possibilidades, graças a elas, que hoje eu posso fazer o que eu achar melhor da minha vida. E é impressionante, assim, esse apoio. Sem elas, eu não estaria aqui.
É isso aí. Parabéns, dona Claudinha aí. Agora que a gente passou por esse momento coach quântico, palestrinha, coach normal, mensagens de vida, palavras impactantes e Dia das Mães, porque, né, ser mãe é uma coisa impactante. Eu não consigo nem imaginar, porque, né, é biologicamente impossível. Mas vocês entenderam a piada. Então, eu quero perguntar da Cher e da Sandy se elas têm alguma consideração final sobre esse episódio. Enquanto elas pensam, eu vou responder, porque, né, eu gosto de falar logo, então deixa eu falar. Então, eu acho, gente, que assim, o Dia das Mães, você não precisa esperar o Dia das Mães pra lembrar que a sua mãe existe, pra fazer uma ligação. E quando eu falo mãe, insira aqui qualquer pessoa que lhe criou, que lhe dá atenção e que lhe formou como pessoa humana na vida. Não precisa esperar o Dia das Mães. Você não precisa esperar um acontecimento, não precisa esperar uma pandemia, não precisa esperar um aniversário. Simplesmente faça. E você tem que fazer de uma coisa natural, porque se você fizer forçado, só no Dia das Mães ou no aniversário, você acha que a tua mãe não vai perceber? A tua avó, a tua tia? Ela percebe, gente. Percebe, tá? Então, usando o verbo que a gente mais usa aqui no encerramento do episódio, larga de ser bocó, larga de ser trouxa, larga de ser leso e vai ser uma pessoa leso. Melhor ou pessoa, tá bom? Essa é a minha mensagem final, motivacional, coach quântico. Diga aí, Shell, o que, que você tem a falar sobre esse episódio que mal começou, já considero pacas.
Ah, eu tenho a falar que eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas aquelas que assumem esse papel, que não necessariamente são, mas que assumem e que ajudam as pessoas de outra maneira. Então, um feliz Dia das Mães para todas, principalmente para a Claudinha, porque ela é a minha. Eu sinto dizer ali, algumas pessoas disseram, ah, minha mãe é a melhor, mas eu sinto, gente, a minha, tá? Minha. Claudinha do Babado tá sempre aí, inclusive estava comigo agora há pouco aqui no celular. E basicamente é isso, desejar um feliz Dia das Mães e dizer que sem vocês a gente não estaria aqui, em nenhuma hipótese. Não só pelo sentido de concepção, que é o básico, mas principalmente pelo apoio. Muito obrigada por tudo e um feliz Dia das Mães para todo mundo.
Uhul, arrasou. Sandy, qual é a mensagem que você deixa? Que você deixa é ótimo, sem mais falar.
Que você deixa viu?
Deixa viu.
Ai, a influência do francês, o Logan tá falando francês também, né?
É, eu faço aula de francês, e aí às vezes vem um francês, às vezes um espanhol, assim.
Queremos, é
difícil. É difícil na vida de Benito. Vamos lá. Falar de novo. Ai, ai. Então, Sandy, conta aí, o que, que você deixa agora pros nossos pitacres de mensagem final nesse episódio do Dia das Mães?
Ai, gente, difícil, viu? São tantas mensagens que eu queria deixar, mas eu vou falar do ponto de mãe solo que eu sou e de tantas outras mães solos que estão espalhadas aí pelo país e que a gente, como sociedade, tem que apoiar, tem que cobrar de quem pode, seja instituição, seja empresa, seja políticos, políticas, seja ambiente privado, ambiente público, porque a sociedade ela não existe se não for esse ser chamado mãe, né? Que é diferente do que já chegaram para mim e disseram que isso era um problema específico, né? Já ouvi isso na universidade, que isso era um problema. Ah, você reclama demais, isso é um problema específico. Eu fico, meu filho, de onde você saiu, né? Você, aquela celulazinha que se dividiu e surgiu, você, num ovo, né? E mesmo que fosse um ovo, tinha que alguém chocar, né? Então, não é específico. Ser mãe não é específico. E a gente precisa perceber isso, primeiramente, como sociedade, e em busca de ações, políticas públicas para apoiar todas as mães aí, que também são mulheres, que também são trabalhadoras desse país.
Muito bem. E eu queria também deixar uma mensagem aqui de Dia das Mães, em especial a minha sogra, em nome das mães que não são tão jovens, mas têm um espírito jovem, que é a minha sogra. Feliz Dia das Mães, minha sogra, Maria Augusta. E para as mães mais jovens, eu vou falar uma coisa aqui, vocês que não me conhecem vão achar que eu tenho 100 mil anos, mas eu não tenho, tá? Eu sou uma pessoa jovem. Eu tenho uma sobrinha, acreditem, sim. Tem uma sobrinha, tem um filho, ou seja, ela já é mãe, que é a Duda. Duda, não sei se você ouviu o Pitacos, mas as mãos você ouviu, viu? Então, Duda, beijo para você, um cheiro, um abraço, feliz Dia das Mães. E quem me segue no Instagram já viu a cara do meu sobrinho, o Heitor, bichinho mais lindo do mundo. É ele, é isso, pronto, falei.
Ai, gente, eu tenho, já vou fazendo a propaganda aqui, viu? Eu tenho um Instagram de divulgação científica, mas não só disso, né? Eu gosto de falar um pouquinho o que é que a gente, como pessoas da pesquisa aí, que está no mestrado, que está no doutorado, que tem bolsa de iniciação científica, o que é que a gente faz, né? Tentar mostrar um pouquinho aí para a galerinha. E aí me sigam, é @sende.ciência, que eu mudei recentemente. E é isso, vamos lá. De vez em quando eu coloco uns experimentos que eu faço, falo um pouquinho sobre física, também falo um pouquinho sobre ser mulher nessa área da física, sobre ser mãe. E é isso, estou lá, por favor, me sigam, e é isso.
Muito bem. Quem quiser seguir a Sende, o link vai estar na descrição do episódio. Cher, se eu quiser te encontrar na internet, o que eu faço? Onde é que eu vou?
Isso vai ser fácil. Você vai lá no Instagram, @cherlise com dois i's, CHERLIISE. E lá eu dou dicas de francês, basicamente. Mas também mostro um pouquinho das minhas gatas, que são muito fofinhas. E falo muito sobre a minha vida, as minhas experiências. E conto pra vocês como que vocês podem falar francês de um jeito super simples, descomplicado. E principalmente que funciona. E tu, Logan, conta um pouquinho da tua rede social mais divônica de todas.
Se você quiser saber um pouco da minha vida, só um pouquinho, porque eu não falo muito, né? Vocês perceberam, falo pouco. Vocês podem ir lá no Instagram, que é @callmelogan, CALLLMELOGAN, callmelogan. Lá eu falo sobre gestão da informação, educação e tecnologia. E também um pouquinho das minhas plantas, né? Porque eu sou pai de planta. Acontece, a vida é assim. Também
faz
tem um
parte.
Faz parte. Também tem um canal no YouTube, que é o mesmo nome, callmelogan. Lá eu também falo sobre gestão da informação e educação. E tem um podcast, não só esse que você está ouvindo. Tem um outro podcast que eu falo sobre educação. O link de tudo está aí na descrição. E além disso, a gente também tem um canal no YouTube, não é mesmo, Cher?
Temos um canal lindo, muito do maravilhoso no YouTube, qual vocês podem acessar, vocês podem ouvir, inclusive, o Pitacos por lá, sempre. Em breve, a gente tem planos de fazer esses Pitacos ao vivo, isso vai ser incrível, imaginem, mas ainda vai demorar um tempinho. E vocês podem acessar na barra do YouTube, é muito simples, só digitar Pitacos Podcast, que vai ser o primeiro resultado, bem fácil, bem tranquilo, amarelo maracujá, muito maravilhoso, inclusive. Vocês vão conseguir ouvir e participar do nosso programa e podem deixar os comentários lá também, que a gente também olha sempre.
E você pode mandar mensagem pra gente, pra quê? Porque você vai participar do nosso episódio, olha só, a gente leu mensagens aqui das pessoas, você pode mandar uma mensagem, um desejo, um comentário, uma pergunta, pode mandar um oi, pode dizer amo vocês, a gente vai ler, a gente tá aceitando, tá? Obrigado. E você vai fazer isso como? Você vai mandar mensagem no Instagram da Cher, no meu Instagram, você vai deixar comentário no canal no YouTube, você vai mandar mensagem pro nosso e-mail, a gente tem um e-mail, que é pitacospodcast@gmail.com. Você pode mandar mensagem lá, se você for desculpa como eu, adoro e-mail, leio todos os dias, abro meu e-mail todo dia, pode mandar que eu adoro, ou ou você faz o quê? Você clica no link na descrição do episódio, que lá vai estar todas as formas de contato que você pode ter conosco, e eu vou destacar aqui uma última forma de contato, que é o nosso perfil no Instagram. Conta aí, Gê, como é que a pessoa nos acha no Instagram do perfil oficial, porque, né, aqui é outro nível, é perfil oficial.
Sim, gente, aí é barbadinha também, é só digitar lá no Instagram, @pitacospodcast, tudo sim, simples, sem frescura nenhuma, igualzinho do jeito que a gente quer fazer sempre para vocês.
É isso mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Nos vemos daqui a 2 sábados, porque agora o nosso programa é quinzenal. Não sofram de amor e segura o coração aí que a gente se vê na próxima. Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau, gente.